Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Vamos estudar o Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 1 até o verso 10. Lucas 17, de 1 a 10. Peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Queridos, a gente está diante de um texto que parece, a princípio, um texto esquisito, um texto estranho, um texto desconexo. Parece que Jesus conta algumas histórias, fala algumas coisas que não têm sentido umas com as outras. Parece que as histórias não estão ligadas, mas elas de fato estão. Na verdade, Jesus está nos mostrando algumas marcas do verdadeiro discípulo. E Jesus, como ele nos conhece, como ele sabe que eu e você temos a tendência natural de termos esse advogado dentro de nós que tenta nos defender, esse advogado dentro de nós que logo se levanta fazendo oposição à palavra de Deus, ele já prevê algumas oposições e ele já lida com essas oposições no próprio texto. O texto começa com um aviso muito sério, com um aviso muito incisivo da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele está conversando com os discípulos dele e ele diz para esses discípulos: olha, existe algo que é inevitável, existe algo que acontece, que é as pessoas pecarem. Ele diz: olha, as pessoas, elas irão tropeçar, elas irão errar, elas irão pecar. A palavrinha tropeço aqui, ela é a tradução de uma palavrinha que muitas vezes é usada para falar sobre escândalo, sobre causar escândalo. Essa é a palavrinha tropeçar. E Jesus está dizendo: olha, é inevitável que isso aconteça. As pessoas vão pecar, as pessoas vão às vezes se escandalizar, às vezes elas vão desviar da fé. Isso acontece no meio do povo. No meio do povo sempre irá existir pessoas que em determinado momento da sua caminhada acabam se afastando, acabam abandonando, acabam deixando de confiar no Senhor. Segundo o Senhor Jesus Cristo, isso é algo inevitável, isso é algo que vai acontecer, isso é algo que acontece e não tem como evitar 100% que isso aconteça. Mas mesmo isso acontecendo, Jesus traz um alerta, Jesus traz um aviso, Jesus traz um ai. Ele diz assim: mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. O que Jesus está dizendo é: olha, pessoas irão tropeçar, pessoas irão se escandalizar, pessoas irão pecar, mas tome muito cuidado para que você não seja o instrumento usado para fazer essa pessoa tropeçar, para fazer essa pessoa se desviar, para fazer essa pessoa se escandalizar ou para fazer essa pessoa pecar. Na verdade, Jesus diz no versículo 2 que seria melhor você ter uma morte trágica e dolorosa do que você ser o instrumento para levar alguém a se desviar dos caminhos do Senhor. Ele está dizendo aqui, não como uma pena, ele não está dizendo assim: olha, se alguém deixar fizer com que alguém se desvie, alguém tropece, a pena, o resultado para essa pessoa é que essa pessoa vai ter uma pedra de moinho amarrada no pescoço e vai ser lançada no fundo do mar. Não é uma pena que ele está falando. O que Jesus está falando aqui seria uma fuga. Jesus está dizendo, seria melhor que antes dessa pessoa levar outra ao tropeço, isso acontecesse com ela. Seria melhor que ela morresse de forma trágica do que ela fazer alguém tropeçar, levar uma pessoa ao pecado, levar uma pessoa a se desviar da fé em Deus. E por isso ele termina esse primeiro trecho desse parágrafo que nós estamos estudando com esse alerta: tomem cuidado. Está no começo do versículo 3, mas ele é o final do pensamento dos versos 1 e 2. Lembra, quando a Bíblia foi escrita, não tinha versículos, ok? Os versículos foram marcados muitos anos depois. E às vezes o comecinho de um versículo, na verdade, se refere ao que veio antes, não ao que veio depois. E é o caso aqui. Esse alerta de Jesus, ele é a conclusão do que ele disse nos versos 1 e 2. Ele está dizendo: olha, pessoas vão tropeçar, pessoas vão cair, pessoas vão pecar, mas ai daquele que for usado, ai daquele que for o meio pelo qual pessoas pequem. É melhor que essa pessoa tivesse uma morte trágica do que ser usado para desviar alguém. E então ele termina o raciocínio dele dizendo: tomem cuidado, fiquem atentos. E mais para frente a gente vai olhar como isso pode acontecer e algumas maneiras como eu e você às vezes nem percebemos e nós acabamos sendo usados neste processo. Mas ele continua. E aí ele começa uma série de condicionais que estão no versículo 3 e no versículo 4. Ele diz assim: se o seu irmão pecar, se ele se arrepender, no versículo 3... No versículo 4, se pecar contra você 7 vezes no dia, são várias condicionais, onde ele quer mostrar, queridos, que as ações do discípulo fazem com que o outro discípulo passe a ter algumas responsabilidades. As ações dos discípulos de Jesus, eu e você, levam os demais discípulos de Jesus a terem algumas outras responsabilidades. E é isso que Jesus quer nos ensinar aqui. E ele começa com a primeira condicional, dizendo: se o seu irmão pecar, você tem uma responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade diante do pecado de um irmão? Qual é a responsabilidade? Repreenda-o. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Quando um discípulo faz algumas coisas, outros discípulos passam a ter algumas responsabilidades. Quando um discípulo peca, qual é a responsabilidade dos demais discípulos que estão ao seu redor? Repreendam. A gente tem uma responsabilidade. A vida cristã, o discipulado, ele é um compromisso comunitário. A vida cristã, ela é um compromisso comunitário com a pureza. Nós não vivemos vidas isoladas. Nós não vivemos cada um cuidando da sua vida. Nós vivemos cada um cuidando uns da vida dos outros, não como bisbilhoteiros, não como pessoas que querem saber dos outros para fofocar. Nós queremos cuidar do bem do outro. E existe algo que é o bem maior das pessoas, que é a alma dessas pessoas. E é com isso que nós nos preocupamos ainda mais. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros, mas também dos interesses dos outros. Essa é a nossa responsabilidade. Eu e você, quando nós vimos fazer parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, nós estamos entrando num relacionamento de comunidade, onde cada um é responsável uns pelos outros, inclusive pela pureza uns dos outros. Por isso, o Senhor Jesus Cristo instrui que se o seu irmão pecar, qual é a minha e a sua responsabilidade? Repreendam, repreendam. Agora, para algumas pessoas, isso parece que já é natural. Parece que essas pessoas fazem com gosto. Essas, a gente tem que dar uma segurada nelas. Assim, meu irmão, deixa outro fazer. Deixa outro ir repreender. Acho que não é muito a tua praia. Mas para outros de nós, nós temos muita dificuldade com isso. Nós olhamos a pessoa indo pelo caminho errado, nós olhamos a pessoa fazendo escolhas erradas, mas a gente tem dificuldade de sair da nossa zona de conforto para irmos repreender as pessoas. E nós não temos essa dificuldade porque nós amamos demais aquela pessoa. Nós temos essa dificuldade porque nós amamos demais a nós mesmos. Nós queremos ficar bem com aquela pessoa. A gente não quer correr o risco daquela pessoa ficar brava com a gente. A gente não quer correr o risco dela mal interpretar a gente. Por isso nós calamos. Deixamos o irmão indo no caminho errado. Indo, fazendo escolhas que a gente sabe que vão ser maléficas para a vida dele. Mas a gente cala, a gente não fala. A gente não repreende, como o Senhor Jesus diz. Mas na vida cristã, queridos, as atitudes de alguns discípulos geram responsabilidade da parte dos demais discípulos. E quando um peca, a responsabilidade dos que estão ao seu redor é repreendê-lo. Mas não para por aí. Ainda no versículo 3, ele tem um outro se, uma outra condicional. Ele diz assim: se ele se arrepender, primeiro ele pecou. Se ele pecou, a responsabilidade é repreender. Mas e se ele se arrepender? Se ele se arrepender, qual é a responsabilidade dos demais discípulos? Perdoe-lhe. Perdoe-lhe. A responsabilidade do cristão, diante de um cristão arrependido, é o perdão. Não existe um outro caminho. Não existe um outro meio. Não existe uma outra forma de resolução de problemas. O que resolve conflitos é o perdão. Não é o tempo. Em janeiro nós vamos falar um pouco sobre isso na nossa nova série, mas deixa eu adiantar e dar um spoilerzinho para vocês. O tempo não cura nada, nada. O tempo não resolve nada. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira, na qual muitos cristãos acreditam e acham que é verdade, que o tempo cura tudo. Se o tempo curasse tudo, Jesus não precisaria ter vindo morrer. Jesus não precisaria ter entrado no tempo, saído da eternidade e entrado no tempo, para morrer na cruz do Calvário, para resolver o meu e o seu problema de relacionamento com Deus e uns com os outros. O que resolve o pecado é o perdão. E se o seu irmão se arrepender, a minha e a sua responsabilidade é perdoar. No texto paralelo a esse de Lucas, lá em Mateus, nesse momento da conversa, Pedro faz uma pergunta. Alguém se lembra qual foi a pergunta? Mais ou menos assim: Mas Jesus, quantas vezes esse negócio de perdão aí? Tudo bem, né? A gente tem que perdoar e tal, mas, né? Chega uma hora, né? Como é que é? Tem um limite? Aqui Jesus não traz a pergunta, Lucas não traz o relato da pergunta de Pedro. Mas o próprio Jesus, ele traz a resposta. Ele diz assim: se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, o que você faz? Perdoa-lhe, perdoa-lhe. O 7 aqui não é nenhum número mágico, não é? O 7 aqui não é nenhum número exato. O que Jesus está querendo ensinar aqui é que quantas vezes o seu irmão se arrepender e vier pedir perdão para você, é o número de vezes que você irá perdoar. Que você irá perdoar. Agora, eu sei, queridos, que muitos de vocês têm profundas feridas na história de vocês. Eu sei disso. Eu sei que muitos de vocês sofreram e sofrem com pecados terríveis que foram cometidos contra vocês. Eu sei disso. E eu não quero minimizar o teu sofrimento. Eu não quero minimizar a tua dor. Eu não quero minimizar a tua história. Mas eu quero te ajudar a levantar a sua cabeça e olhar para o Senhor Jesus Cristo como aquele que pode te capacitar a viver o que Ele está te pedindo. Eu quero te ajudar a olhar para o Senhor Jesus, que também entende a sua dor, porque Ele sabe o que é ser abusado. Ele também foi. Ele foi colocado nu num madeiro para que todos pudessem ver as suas vergonhas. Ele sabe o que é sofrer fisicamente, porque Ele sofreu fisicamente. Ele sabe o que é sofrer emocionalmente, porque Ele foi negado pelos seus mais íntimos amigos, que o abandonaram no seu momento de maior dor e sofrimento. Mais do que isso, Ele sabe o que é sofrer rejeição, porque o Pai com quem Ele teve uma íntima e profunda comunhão por toda a eternidade, na cruz do Calvário, o abandonou. E ele clama a Deus, dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? Esse Jesus que foi tentado em todas as coisas, esse Jesus que sofreu tudo o que eu e você podemos sofrer e mais, é Ele que te chama a ser um repetidor do que Ele fez com você e comigo nos teus relacionamentos horizontais. Agora perceba que ele condiciona algumas coisas aqui, né? Ele diz assim: se essa pessoa... Primeiro, ele está falando de um irmão, não é? Começa por aí. Ele está falando se um irmão pecar contra você. Se um irmão pecar contra você. Segundo, ele está dizendo se essa pessoa se arrepender e der frutos de arrependimento. Quais são alguns frutos de arrependimento que você vê nesse versículo aí? Eu vejo dois. Essa pessoa volta e essa pessoa confessa. Ela volta e ela confessa. Estou arrependido. Ela vem e ela diz. Ela toma atitude de restauração de relacionamento. E diante disso, o que se espera de um discípulo quando alguém peca contra ele, se arrepende, volta e pede perdão? É o perdão. É o perdão. Diante dessa situação, qual é a reação dos apóstolos? Diante desse ensino de Jesus, se vier 7 vezes pecar contra você, 7 vezes se arrepender, vir pedir perdão, você perdoa 7 vezes no dia. Qual é a reação dos discípulos? Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. O que os discípulos estão reconhecendo aqui? Eles sabem que eles precisam de fé, tanto para repreender e corrigir o irmão pecador, quanto para perdoar aquele que se arrepende e vem pedir perdão. Porque, queridos, perceba isso. Pelas nossas próprias forças, eu e você, nós não temos o que precisa para perdoarmos as pessoas que nos ofendem. Eu e você não temos em nós essa capacidade. Eu e você, no nosso natural, quando alguém peca contra a gente para e fala assim: deixa ela comigo. Ela vai ver o que é bom para a tosse. E alguns de nós reagem guerreando, xingando, brigando, maldizendo. Outros de nós reagem gelando. Ah, é? Deixa ele me procurar. Deixa ele querer conversar depois comigo. Ele vai ver. Não vai ter da minha atenção, não vai ter do meu carinho. Eu vou fazer ele sentir o que ele me fez sentir. A gente não fala isso para nós mesmos, lá dentro, nas nossas conversas, conosco mesmo. Muitas vezes a gente age assim. Esse é o nosso natural. Esse é o nosso natural. Por isso os discípulos falam para Jesus: Jesus, aumenta a nossa fé. Porque eles sabem que é preciso ter fé. É preciso olhar para a cruz do Calvário e dizer: Deus, aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim é tudo o que eu preciso. Eu posso engolir o meu orgulho e me humilhar, porque o Senhor Jesus se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Deus, eu posso engolir o meu orgulho, porque a minha reputação, a minha identidade não depende disso. A minha reputação e a minha identidade estão firmadas e alicerçadas em Jesus. Eu posso perdoar pelo poder daquele que me perdoa todos os dias da minha vida. Porque todos os dias eu peco muito mais do que 7 vezes ao dia. E ele continua seguindo em me perdoar. É uma questão de fé. E aqui Jesus conta então essa pequena história aqui, essa pequena comparação, comparando a fé com um grão de mostarda, dizendo que vocês precisam, não é de uma fé maior. O que vocês precisam é apenas de fé. É só isso que vocês precisam. Vocês não precisam de uma grande fé. Vocês precisam apenas de fé. Porque o que importa não é o tamanho da sua fé. O que importa é o tamanho daquele em quem você tem fé. É isso que importa. Mesmo que a sua fé seja pequena como um grão de mostarda, se a sua fé for no Criador dos céus e da terra, se a sua fé for um tamanho de um grão de mostarda, mas ainda assim ela for naquele que criou os céus e a terra, naquele que morreu na cruz do Calvário, naquele que sustenta o universo com as suas mãos, então você pode descansar e perdoar, porque o mundo não está no seu controle. O mundo não está nas tuas mãos. O mundo está nas mãos do Senhor Jesus, que criou os céus e a terra e que te sustenta. Por isso você pode perdoar, porque você não está escrevendo a tua história. É Deus quem escreve a tua história. E Ele escreve a tua história com amor. Ele escreve a tua história com perdão. Ele escreve a tua história com sabedoria que eu e você nunca seríamos capazes de possuir. Mas Ele possui. E porque nós cremos nele, mesmo quando pecam contra nós de maneira feia, de maneira dolorosa, eu e você nós podemos perdoar, porque nós confiamos que por pior que seja o pecado cometido contra nós, nada fugiu do controle do nosso bondoso e amoroso Deus. Lembra da história de José do Egito? Lembra? Os irmãos dele vendem ele como escravo. Ele vai ser escravo numa terra estranha. Ele trabalha firme, duro, fazendo o melhor que ele pode. Deus abençoa. Ele se torna chefe na casa de Potifar. E quando ele se torna chefe na casa de Potifar, a esposa de Potifar vem e fala para ele: eu quero você. E José fala assim: não. Meu mestre deu tudo na casa dele para eu administrar, menos você. E ela então grita, como se ele a estivesse abusando. Ele corre, quando ele corre ela puxa a capa dele. E então ela inventa a história de que ele a abusou. Parte do movimento Me Too, já começou lá atrás. Inventa essa história, a reputação dele é jogada no lixo. Ele vai preso. Duas outras pessoas são presas. Ele desvenda o sonho das duas. Uma delas ia ser morta, a outra ia voltar para o palácio do faraó. E ele diz: olha, quando você voltar para o palácio do faraó, lembra de mim. Ele volta para o palácio do faraó e o que a pessoa faz? Esquece dele. Passa-se o tempo. Um dia, depois de anos, essa pessoa se lembra: ah, tem um cara lá que sabe adivinhar sonho. O faraó tinha tido um sonho. Chamam José, José vem. Ele interpreta o sonho do faraó, se torna segundo na hierarquia do Egito. Há fome em Israel, há fome em toda a terra. A família de José vem comprar mantimentos no Egito. E ele se revela a seus irmãos ficam morrendo de medo. E ele diz para os seus irmãos: não tenham medo. Não tenham medo. Porque aquilo que vocês planejaram para o mal, Deus planejou para o bem. Ele me enviou antes de vocês, para que eu pudesse ser usado por ele, para salvar a nossa família da fome. Por que que José é capaz de perdoar os irmãos que o venderam como escravo? Por quê? Porque ele tem fé. Ele tem fé. Não é uma grande fé. É um grande Deus. Ele crê num Deus que controla a história. Ele crê num Deus que não olhou para Judá vendendo José e falou assim: caramba, não posso nem cochilar um minutinho e esses caras já fazem bobagem. Olha aí, venderam José. E agora? O que eu vou fazer? Não. Ele crê num Deus que controla a história. E porque ele crê nesse Deus, mesmo quando a história é dura, mesmo quando a história é difícil, ele pode parar e ele pode descansar, como a gente cantou agora há pouco, no poder de Deus, nos braços eternos de Deus, porque ele sabe que esse Deus tem prazer em nos socorrer. Ele sabe quem é esse Deus. Jesus está dizendo: ainda que a fé de vocês seja como um grão de mostarda, se vocês tiverem fé, mesmo que pequena, mas no Deus que é Senhor de todas as coisas, vocês serão capazes de fazer coisas impressionantes, como, por exemplo, perdoar alguém que te ofendeu, que te maltratou profundamente. Ainda assim, mesmo alguém que te vendeu como escravo, porque você crê num Deus que controla a história.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador, um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.